Doutor Bruno, boa tarde, como vai?
Boa tarde.
Doutor Bruno, aqui é Wanderson Garcia, na Rádio Itapiruna, do jornalismo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela maneira solícita, né, com que o senhor nos atende e atende a imprensa da cidade de uma forma geral. Doutor Bruno, ontem a sua delegacia, a 143ª Delegacia Policial aqui de Itapiruna, realizou uma grande operação para combater o tráfico de entorpecentes no município, doutor. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Primeiramente, boa tarde, né?
Boa tarde, doutor.
Boa tarde aos ouvintes também. A operação, ela baseou-se basicamente para desarticular o tráfico de drogas, principalmente da facção Comando Vermelho, que atua no Morro do Castelo, né? Ela contou com aproximadamente 100 policiais militares, 25 policiais civis, vieram os dois promotores do GAECO de Campos. Já que a investigação foi paralela entre a 143DP e o GAECO de Campos. Basicamente, a operação ela começa em. Essa investigação começa em dezembro do ano passado. Assim que eu cheguei à cidade, tive informação de alguns populares, de alguns cidadãos, sobre o tráfico do Morro do Castelo. Procurei levantar todos os ROs que haviam na delegacia a respeito do tráfico. Comecei a pegar as figuras comuns, os autores em comum daqueles ROs. Comecei a pesquisar em redes sociais sobre esses traficantes e percebi que eles falavam muita coisa por redes sociais. A partir de então, comecei a fazer o mapeamento dessas postagens do Facebook. Uhum. Comecei a copiar essas telas e comecei a confrontar com os ROs que existiam de apreensão de drogas naquele lugar. Fazendo esse mapeamento, eu consegui atribuir a autoria das drogas um por um. Foi a partir de então, comecei a pedir as prisões e confirmar de acordo com os depoimentos.
Perfeito. Doutor, foi um trabalho paciente, um trabalho de inteligência e um trabalho meticuloso também.
Foi demorado, demorou aí 10 meses, né, de investigação, porque na verdade, eles já eram subgerentes do tráfico, então eles não eram a ponta. Então, dificilmente eles eram encontrados com drogas em mãos, né? Nunca eram encontrados com drogas e nem dinheiro. Então, dificultou bem o trabalho isso, mas então eu precisava de chegar até eles por outros meios. E foi fazendo esse link, fazendo esse mapeamento, esse confrontamento de dados entre redes sociais, apreensões e as informações de DDN que tinha no batalhão, disque denúncia.
Perfeito. Doutor Bruno Kleder, as pessoas às vezes não compreendem, o cidadão, né, comum de uma forma geral, por que a polícia demora tanto para investigar? Vejam bem, eu gostaria que o senhor falasse também um pouco sobre isso. Não se trata apenas de ter uma suspeição, é preciso suspeitar e preciso provar também para que o juiz conceda o mandato de prisão.
Se a gente não consegue comprovar, a gente não pode ser leviano, né? Porque também prender pessoas que às vezes pode ser inocente ou com poucas provas. A gente vive no Estado Democrático de Direito. A gente tem que ter provas bem, bem sustentáveis, bem, bem fortes para que a gente fundamente um pedido de prisão de uma pessoa. Uhum. E para chegar a essas provas demanda tempo, demanda uma quantidade de investigação bem, bem concentrada. E nós, o nosso efetivo é muito reduzido na delegacia. Como eu afirmei, nós temos 23 policiais para 110 mil habitantes. Então, eu particularmente perdi mais de mês e madrugadas fazendo esse mapeamento, fazendo esse confrontamento de dados pessoalmente.
Doutor Bruno Kleder, o conjunto de indícios contra essas pessoas que acabaram sendo presas, detidas ontem, nós poderíamos dizer que é um conjunto probatório bem robusto?
Com certeza. Inicialmente, essa investigação, em julho, eu pedi a prisão deles temporária, uma prisão que é para basear o inquérito. Prendi, pude investigar de uma forma mais profunda com eles presos, sem que eles pudessem ameaçar testemunhas, destruir provas, etc. Em 30 dias eles foram soltos. Aí agora houve já a denúncia por parte do MP. Houve o aprimoramento dessas provas pelo MP, com a investigação que eles também tinham paralelamente lá de Campos. Houve a juntada de provas e eu acredito que é muito difícil eles conseguirem se livrar dessa vez, e agora é uma prisão preventiva e sem prazo.
Doutor Bruno, quer dizer então que alguns elementos que foram presos ontem já haviam sido detidos anteriormente com ordem da justiça, mas foi um período em que eles ficaram fora de circulação para que vocês pudessem aprofundar um pouco mais as investigações.
Só para o cidadão entender, nós temos dois tipos de prisões cautelares. Nós temos a prisão temporária e a prisão preventiva. A prisão temporária, ela tem um prazo determinado, um prazo fixo. 5 dias mais 5, se for um crime normal, não hediondo ou equiparado, e 30 mais 30, se for de crime hediondo ou equiparado. Como o tráfico é equiparado ao hediondo, então tinha 30 dias prorrogáveis por mais 30. Eles ficaram presos por esse prazo, mas só durante o inquérito. A partir do momento que eu encerro o inquérito, tem que haver o relaxamento, a revogação dessa prisão deles, eles têm que ser postos em liberdade, e tem que haver um pedido de prisão preventiva, que é a prisão que age na fase processual. E é por isso que eles foram soltos e agora eles foram presos pela preventiva.
Essas pessoas que foram presas pela sua equipe ontem, doutor Bruno, qual era a ligação deles com o movimento do tráfico? Diretamente ligados?
Diretamente ligados, subgerentes do tráfico que agiam há mais de 4 anos ali no Alto do Morro.
Perfeito.
Teve consolidado, e aí as perguntas, ontem eu dei muitas entrevistas para a Rádio de Campos, de Record, etc. O fato é que eles perguntam se tem uma influência a vinda de traficantes dos morros de UPPs, onde estava o UPP, para cá. Eu posso afirmar quase categoricamente que não. Quase categoricamente que não, que são traficantes da região, que atuavam aqui há muitos anos. Eu sou da região, conheço bem a região.
Sim.
Posso afirmar, e o meu objetivo, um dos meus objetivos principais quando vim para Itapiruna foi exatamente essa. Bater nesses traficantes que eu já sabia que agia aqui há muito tempo.
O senhor quer dizer, então, que nenhuma das pessoas que foram presas, né, foram detidas nessa operação de ontem, são naturais, por exemplo, de morros do Rio de Janeiro? Não vieram, não, por exemplo, fugidos da capital? Quer dizer, são naturais da própria região?
Com certeza, de forma alguma vieram do Rio. Podem ter vindo do Rio há muito tempo atrás.
Sim, mas estão baseados aqui já há um tempo expressivo.
Muito tempo, são residentes aqui, os familiares daqui. Inclusive teve grande comoção dos familiares, um grande momento na delegacia ontem, o dia inteiro. Realmente, assim, não vou falar todos os presos, porque foram 11 presos por mandado e 4 por mandado por
prisão em flagrante.
Prisão em flagrante. E prisão em flagrante são 2 por tráfico, mas são 2 por posse de munição. As 2 mulheres tinham em casa uma munição. Uma mulher tinha em casa uma munição de 40. Daquele caso do PM, dos PMs que apanharam lá no Morro do Castelo.
Sim.
Uma mulher pegou uma munição daquela e levou para dentro de casa. E aí havia um mandado para a filha achar essa munição. Então foi lavrado um APF para a mãe de posse de munição de uso restrito. E por parte de um outro, também uma munição, mas ele também já estava preso por mandado de prisão.
Perfeito. Doutor Bruno, o senhor citou agora há pouco um incidente que aconteceu na semana passada, na parte alta, em que houve uma certa hostilidade, né, de setores da comunidade para com alguns policiais militares. Essa operação, conforme o senhor disse, até mesmo pelo prazo envolvido, apesar de se comentar aí, não tem nenhum tipo de correlação uma coisa com a outra. Não foi, por exemplo, uma resposta da polícia para aquele ato em si?
Não foi uma...
Pelo menos diretamente,
foi,
né, doutor?
Diretamente não foi, mas indiretamente foi. Que à medida que vai sendo afrontado, né, a gente tem que dar uma resposta. Na verdade, antecipou, né? Iria ser só um pouco depois.
Perfeito. Doutor Bruno, o senhor citou aqui a questão das redes sociais que supostamente estavam sendo utilizadas para delitos. De que maneira que se utilizava, por exemplo, o Facebook para, digamos assim, fomentar o tráfico de drogas?
Eles usavam o Facebook para anunciar, falar que, né, fazer apologia ao Comando Vermelho.
Sim.
Postando foto de armas, postando foto de drogas, postando foto de... falando que estava indo cometer um crime.
Havia uma certa ostentação, então?
Sim. Eles achavam que, assim, a sensação de impunidade, né?
Entendo.
Nunca deu nada. Acharam que ia continuar assim.
Perfeito. Agora, com relação ao material apreendido, doutor, qual o balanço que o senhor faz dessa operação?
Foram 115 celulares apreendidos. foram 200 gramas de ouro, de joias em ouro. Foram duas motos apreendidas, foram 150 pedras de crack, 100 gramas de maconha e aproximadamente 15 mil reais em dinheiro.
Quer dizer, até que o entorpecente em si não foi uma quantidade tão vultuosa. O que chamou a atenção foi a quantidade de joias, não, doutor?
Sim, é com dinheiro do tráfico, né?
O senhor acredita...
Chega e eles acabam comprando.
O senhor acredita que eles estivessem transformando o dinheiro sujo do tráfico em, por exemplo, em ouro, doutor?
Sim, com certeza.
Era uma forma o quê? Era uma forma, então, de assegurar aquele valor, aquele recurso?
Certamente.
Perfeito. Doutor Bruno Cleto, aproveitar aqui o senhor, a sua disponibilidade, mais uma vez lhe agradecendo. Teve um homicídio, né, que nós tivemos na semana passada, de um rapaz que fazia parte da comunidade também, daquela região onde foi realizado esse trabalho da polícia ontem. O senhor acredita em algum tipo de correlação entre esse homicídio e o movimento de tráfico da localidade também, doutor?
Com certeza. Assim, eu não vou falar o homicídio em si.
Sim.
Mas o Jack Chan, que é o Leandro, ele tinha inclusive um mandado para hoje também, para ontem.
Quer dizer que se ele não tivesse sido assassinato, muito provavelmente ele teria sido preso.
Sim.
Ele estava, então, na lista de mandatos de prisão?
Estava. Ele era um dos principais subgerentes do tráfico.
Perfeito. E com relação a esse mesmo crime, doutor, eu acredito que a polícia não tenha a investigação, até porque está muito recente. Já evoluiu alguma coisa?
Sobre o homicídio não dá para comentar, porque
sim,
como ainda está muito recente e as investigações estão em andamento, podem resultar em algumas
claro.
Medidas cautelares, não dá nem para falar.
Perfeito. Mas o senhor tem certeza, então, de que há uma correlação com o tráfico de entorpecentes com o mundo do crime, de uma forma geral?
Olha, ele tinha muitos inimigos, né?
Entendo.
Ele era um dos líderes de uma facção criminosa que tem algumas outras facções criminosas que são rivais, né?
Uhum.
Então é uma grande possibilidade.
Perfeito. O senhor acabou colocando a questão das facções criminosas. De que maneira que elas estão inseridas aqui na comunidade de Itaperuna, doutor? É algo preocupante? É algo que tira o sono da polícia?
Não chega a tirar o sono, mas é algo que existe secularmente aqui. Não
entendo.
Secularmente, mas há décadas, com certeza. Eu sou da região, sei que aqui está bem enraizado a questão do tráfico e a questão das facções criminosas.
Uhum.
A gente está para combater. A gente pode até não terminar, não acabar com ela, mas a gente dá uma enfraquecida. Né?
Perfeito. O senhor acredita, então, de que essa facção criminosa ela seja responsável por boa parte do tráfico de entorpecentes aqui no município? Essas Sim. facções, na verdade, né?
Sim, com a totalidade. Todo o tráfico aqui ele é ligado a alguma facção.
O senhor acredita, então, que o tráfico em si, em Itaperuna, de uma forma geral, ele é organizado? O senhor não acredita, por exemplo, daquele traficante isolado, não? A coisa é organizada, então, doutor?
Acredito que uns 5% seja desorganizado. Os 95% tem um braço de articulação.
Perfeito. O senhor acha que ele esteja... A venda em si, ela, na grande maioria, ela esteja, pelo
ligada
menos a grande...
Alguém.
Ligada a uma pessoa, uma cabeça ou cabeças, né? É verdade.
A autorização para vender droga tem que ter da parte de cima e tem a localidade, com certeza.
Há um certo loteamento de espaços, não?
Sim.
Tá certo.
Certamente.
Tá certo. Doutor Bruno, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Mais uma vez, gostaria de parabenizar o senhor, né, à frente dessa operação da 143ª Delegacia Legal aqui de Itaperuna. E, apesar de jovem, né, apesar de muito novo ainda, inclusive da polícia, mas com grande brilhantismo e também, acredito eu, com grande vontade, né, de lutar contra o crime e servir a sociedade, apesar de todos os pesares, das dificuldades, né, das limitações que a gente às vezes encontra por aí. Muito obrigado, doutor, e mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, um abraço para os ouvintes e contribuam com a polícia, que com o disque denúncia do batalhão será repassado com certeza.
São informações dessas que acabam, na verdade, desencadeando uma operação semelhante a essa de ontem, né?
Exatamente. Eu acho que 20% do que foi baseado na nossa investigação começou com um disque denúncia.
Quer dizer, foi o embrião de tudo, né?
Com certeza.
Tá certo. Doutor Bruno, um grande abraço, muito obrigado, viu? Muito obrigado, um bom fim de semana para o senhor. Está agradecido.